Grécia Antiga. Vamos de Grécia? E aqui em Grécia Antiga, a gente tem dois hits do Chico. Não é um só, não, cara. É dois. Nós temos dois hits do Chico de Grécia Antiga. E vamos começar pelo primeiro, então. Claro! Então, deixa eu pegar aqui o nosso tecladinho, que esse aqui vai no teclado. Canta junto também, na Grécia Antiga, em Creta que começou. Chico, Grécia Antiga. Meu tecladinho fica aqui agora no cantinho. E daqui a pouco você volta. Não fica triste, não. Daqui a pouco você volta. Obrigado pelas palmas. E vamos nessa então agora, my people. Valeu, obrigado. Agora vamos de parte por parte do hit do Chico. Vamos lá, gente. Vamos lá. Na Grécia Antiga, em Creta que começou, lá em que Cnossos o rei Minos mandou. Isso é uma referência à chamada civilização cretense ou minoica, que existia aqui, ó, na ilha de Creta, ao sul da Grécia, antes mesmo de haver o que a gente entende por Grécia. antes mesmo de haver povos gregos vivendo na região, havia a civilização cretense. Então, ela é uma espécie de pré-história grega. Os cretenses não são gregos. Os povos gregos vão chegando depois. Então, essa civilização cretense teve ali a sua ascensão e queda entre 2000 e 1400 a.C., aproximadamente. E tem vestígios até hoje da grandiosidade dessa civilização cretense, né, lá na ilha de Creta, como ruínas do famosíssimo Palácio de Knossos, né, na capital Knossos. Chegaram os aqueus, Eólios e Jônios também, e com os dórios de áspora sei que tem. O que nós temos aqui, meu povo? Se liga só. Nós temos a chegada de povos ao longo do chamado período pré-homérico, a chegada de povos que vão formando a civilização grega. Povos que estavam em busca de um lugar para se estabelecer, povos que podem ser chamados de indo-europeus ou de arianos, que estavam chegando para se estabelecer. Então chegaram os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Quando os dórios chegaram, que são o quarto povo grego, eles chegaram na porrada, era um povo militarista, um povo que usava sua força militar, chegaram na porrada dominando e provocaram uma diáspora. O que é diáspora? Um espalhamento, uma dispersão. Os gregos que já estavam ali anteriormente, os aqueus, os jônios, os eólios, acabaram fugindo das cidades, fugindo dessa invasão dos dórios. Então é a primeira diáspora grega. Quando os dórios chegam e ocorre essa diáspora, acaba o período pré-homérico e começa o período homérico. Então eu coloquei aqui a definição, olha só, diáspora, um espalhamento dos gregos. Os gregos fugiram da invasão dos dórios, os gregos que já estavam ali fugiram da invasão dos dórios, se espalharam, se isolaram, fundaram colônias pela região. E assim começou o período homérico. Gente, período homérico. Por que período homérico? Em primeiro lugar, chamamos de período homérico devido a Homero, autor de Ilíada e Odisseia, dois poemas épicos que ajudam a gente a compreender. Apesar do Homero ser uma figura que muitos julgam mitológica, mas os textos ajudam a gente a compreender um pouco da estrutura dos gregos nessa época. E qual é essa estrutura? Uma vida rural. Período homérico não tinha polis ainda, não tinha cidades ainda, cidades-estado. Período homérico era a vida rural. As populações vivendo organizadas em famílias, chamados de genos ou gens, que eram as famílias. Eram núcleos patriarcais, né? Cada família comandada por um pater. Só que com o passar do tempo, esses genos, eles começaram a se unir. E quando dois ou mais genos se uniam, formava-se uma frátria. E quando duas ou mais frátrias se uniam, formava-se uma tribo. E quando duas ou mais tribos se uniram, formaram-se as polis. Então, por isso, olha a letra, esse trecho da letra. Começou o período homérico, os genos vão crescendo, sim. Então, o período homérico é os genos, mas eles vão crescendo. Vem as frátrias, porque genos se uniram, formaram frátrias. E as tribos, porque frátrias se uniram, formaram tribos. E as polis, porque tribos se uniram, formaram polis. No momento em que as polis são formadas, acabou o período homérico e começou o próximo período da história grega, chamado de período arcaico. Mas antes, o que, que é polis? Cidade-estado. Polis, cidade-estado. Já vou falar melhor delas. Autonomia. Período arcaico se inicia. Cidade-estado é seu guia. Esparta e Atenas têm, então, Galera, então o período arcaico é o período em que a Grécia está se organizando, organizada em polis. O que são as polis mesmo? As cidades-estado. Qual é a lógica, Chico, das cidades-estado? São, podemos interpretar como cidades-nação. Cada cidade é uma pátria. Cada cidade tem total autonomia política. Tem total autonomia administrativa, tem sua forma de governo, a sua organização de sociedade. Então, por exemplo, se você nasce em Esparta e vai viver em Atenas, ou vice-versa, só para citar como exemplo, você é estrangeiro na outra cidade. Então, o período arcaico é o período de desenvolvimento das polis, das cidades-estado. Sendo que as mais importantes são, como a própria letra do Ritchie aqui está falando, Esparta e Atenas. Que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Apesar da autonomia política, as cidades-estado têm algo em comum, têm algumas semelhanças culturais, língua e religião. Então, cada uma tem a sua organização política e social, mas língua e religião são elementos que os gregos compartilham. Então, os deuses são os mesmos para os gregos. Tem alguns deuses mais adorados numa cidade do que na outra, mas o panteão, o conjunto dos deuses é o mesmo. Destaques: Esparta e Atenas, daqui a pouco a gente fala delas. Aí o um mapinha com elas, né? Esparta e Atenas, mas calma, Esparta e Atenas, daqui a pouco a gente fala de vocês. Período clássico, o próximo período da história grega. Período clássico é marcado. Primeiro, pelo surgimento da democracia, é a época em que a democracia surgiu em Atenas, mas eu vou falar disso daqui a pouco no outro hit com vocês. Período clássico é marcado também por guerras gigantes que vão acontecer na Grécia. Primeira guerra, guerras médicas. Então, olha só, período clássico, grandes guerras vai ter. Gregos e persas médicas vão fazer. Guerras médicas, galera, entre os gregos e os persas. Os persas, que nós comentamos agora há pouco, um povo expansionista, um povo militarista, um povo que tentou ampliar o seu império sobre a Grécia, tentou partir para cima da Grécia, tentou acabar com um certo poderio até que a Grécia tinha na região, até mesmo no comércio marítimo. Tentou dominar a Grécia, mas foi na Grécia que os persas se ferraram. Foi na Grécia que o Império Persa começou a cair. Os gregos venceram. Os gregos conseguiram vencer os persas. Diz o Rite do Chico: grego venceu, liga de Delos tem. O que quer dizer isso, Chico? Que as cidades gregas, várias cidades gregas, se uniram, formaram uma confederação, formaram uma liga para vencer os persas, a chamada Liga de Delos, comandada por Atenas. Então, Atenas comandou a Liga de Delos, e com a Liga de Delos, os gregos derrotaram os persas. Mas diz o Rite do Chico o seguinte: só que Atenas tirou proveito também. Que proveito foi esse que Atenas tirou? Hã? Que papo é esse? É que é o seguinte, muita grana da Liga de Delos foi usada por Atenas para benefício próprio da cidade. Isso mesmo. É a época do auge da democracia em Atenas, e quem comandava Atenas nessa época era Péricles, um grande estadista ateniense. Péricles usou o dinheiro da guerra, o dinheiro da Liga de Delos, para melhorar a cidade. E para melhorar, por exemplo, a participação de cidadãos na democracia de Atenas. Porque na democracia ateniense, galera, quando foi implantada a democracia, daqui a pouco a gente vai falar melhor dela, mas quando foi implantada a democracia ateniense, era muito pequeno o número de cidadãos que participavam, porque muitos cidadãos eram pobres. E tinham que se dedicar ao trabalho para conseguir buscar sobrevivência. Péricles iniciou o o processo de pagar salário, pagar uma ajuda de custo, um salário, vamos falar assim, para os cidadãos pobres, para que eles pudessem se dedicar à democracia, para que eles pudessem ir lá participar da política. Então, podemos dizer que essa herança que nós temos de o indivíduo que ocupa um cargo político recebe uma remuneração, dentro da lógica democrática, isso começou com Péricles. E da onde saiu o dinheiro? Saiu da Liga de Delos. Por isso, falamos aqui, voltando na frase anterior, que Atenas tirou o proveito. Porque Atenas tentou transformar a Grécia meio que no seu império, mandando no resto da Grécia. Tentou usar a guerra como forma de fazer o seu império. O dinheiro da Liga de Delos foi usado para outros fins. Isso é uma tentativa de imperialismo por parte da cidade de Atenas. Só que a grande rival de Atenas é Esparta. E é claro que Esparta não iria permitir que isso acontecesse. Então, Esparta reagiu e com outra se uniu. E a guerra com Atenas surgiu. Que papo é esse? É a outra guerra aqui dessa história. Guerras do Peloponeso entre Atenas e Esparta. Atenas tem a sua Liga de Cidades, a Liga de Delos. E Esparta também se uniu com algumas cidades e formou a Liga do Peloponeso. E há uma guerra entre as duas cidades e, consequentemente, entre as duas ligas. E nesse confronto, que isso aqui é um clássico, né, cara? Isso aqui é um clássico da Grécia Antiga. Nesse confronto entre Atenas e Esparta, vitória de Esparta. Esparta venceu. Então, Peloponeso é o nome da guerra. Vitória de Esparta teve peso. Venceu, só que não saiu ileso e Tebas enfrenta Esparta então. Que papo é esse? Esparta venceu a guerra, ok? Esparta venceu a guerra contra Atenas. Mas apesar de ter vencido, sofreu muitas baixas. Apesar de ter vencido, acabou se enfraquecendo, de certa forma, a sua estrutura de defesa, as possibilidades de se manter por cima. E isso permitiu que uma outra cidade chamada Tebas declarasse guerra a Esparta. Tebas enfrentou Esparta. Então, Esparta venceu. Esparta massacrou a democracia ateniense. Esparta tentou fazer a Grécia virar um império. Quer dizer, Esparta tentou fazer a mesma coisa que Atenas tentou fazer antes, mas uma outra cidade chamada Tebas declarou guerra a Esparta e venceu. Chico, como é que Tebas consegue vencer Esparta? Leve-se em conta que Esparta, apesar de vitoriosa, tinha passado por muitas baixas devido a tanto tempo de guerra. E agora Tebas é que tentou fazer uma espécie de império sobre a Grécia. Só que no final das contas, minha gente, cara, olha isso. No final das contas, com tanta guerra, como diz o próximo, a frase do Hit do Chico, é a última frase desse hit, com tanta guerra, a Grécia inteira se enfraqueceu. Com tanta guerra, a Grécia inteira se enfraquece. E os macedônios se aquecem. Quem são os macedônios, Chico? Um povo que vivia ao norte da Grécia e que ficou ali, só de camarote, tomando cirote, só observando a Grécia se quebrar, as cidades se destruírem. E os macedônios se aproveitaram dessa fragilidade grega, invadiram e dominaram a Grécia. E com o domínio dos macedônios sobre a Grécia, os macedônios, que são, né, é o império do famoso Alexandre, né, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, com o domínio dos macedônios sobre a Grécia, teve início o último período da história grega, chamado de helenístico. Que agora, galera, já não é mais com a Grécia independente. Agora é um período da história grega com o domínio estrangeiro, o domínio macedônico sobre a Grécia. E é chamado de helenístico porque os macedônios, eles promoveram o helenismo. O que é isso? preservação e difusão, espalhamento da cultura grega. Preservação e espalhamento da cultura grega. Os macedônios, por onde foram e fizeram um baita império, eles levaram parte da cultura grega. Possibilitaram contatos entre a cultura grega ocidental com a cultura oriental em terras onde eles dominaram. Chico, e por que helenismo? Porque os gregos, eles não se definiam como gregos. Os gregos definiam como helenos. E, inclusive, eles definiam a Grécia como Hélade. Gregos, helenos, Grécia, Hélade. Então, período helenístico, porque a cultura grega, apesar da Grécia estar dominada pelos macedônios, mas a cultura grega estava sendo, de certa forma, né, parte dela preservada e espalhada, difundida pelos territórios onde os macedônios dominaram. Show de bola! E agora é hora de quê? É hora de cantar. Ah, antes de cantar, aqui é o mapinha que eu coloquei para a gente enxergar a Macedônia. Se liga, onde era a Macedônia. Macedônia dominou a Grécia. Mas dá uma olhada no que virou o Império dos Macedônios. Os caras dominaram muita terra depois disso. E por onde eles foram, acabaram levando parte da cultura grega. É hora de quê, Chico? É hora de cantar. Ah, mas antes tem outra figurinha aqui, cara. Aqui é uma figurinha só para representação de Alexandre tendo aula de filosofia com Aristóteles, né, o que mostra para gente como os macedônios admiraram parte da cultura grega, a filosofia como um grande exemplo. E agora é a hora de quê, Chico? Agora sim é hora da gente cantar de novo o nosso hit da Grécia Antiga. Vamos junto? Ó, meu tecladinho, chegou a hora. Pode chegar, meu querido. É o teu momento. Canta junto, hein, galera? Antiga, Creta que começou lá em que nossos o reino nos mandou chegar os aqueus e olhos e jônios também. Autonomia, período arcaico se inicia, cidade-estado é seu guia, Esparta e Atenas têm então, e destaque são. Período clássico, grandes guerras vai ter. Liga de Delos tem, só que Atenas tirou proveito também. Democracia é o auge então, com Pericles na condução, mas Esparta reagiu e com outra se uniu, e a guerra com Atenas surgiu. Peloponeso, vitória de Esparta teve peso, venceu só que não saiu ileso, e Tebas enfrenta Esparta então, com tanta guerra. feito! Obrigado pelas palmas, E palma para quem cantou junto. E sem perdermos tempo, a gente continua em Grécia. Mas agora a gente vai dar uma detalhadinha em Esparta e Atenas, as duas mais importantes polis. Esparta e Atenas, dá pra diferenciar. Atenas visa a mente e Esparta guerria. E Atenas, os jônios que vieram a fundar. E Esparta, os dórios com sua força militar. De Atenas veio a democracia, eclésia era a assembleia popular. Mulheres e metecos excluídos, escravos não precisa nem falar. Esparta era uma oligarquia, apenas a elite no poder. Eu vou decorar a música do Chico, e é pra na prova eu não esquecer. Tchutchururu. Pamamá. Feito! E agora, my people, obrigado pra galera que tá cantando junto aqui, ó. Galera que tá rumo à aprovação, galera que tá muito perto do seu objetivo, sim. Porque você sabe que se você se dedica, se você está engajado no seu objetivo, você está próximo de alcançá-lo, claro. E a cada passo que você dá, você está mais próximo. Então, você vai chegar lá, tenho certeza disso. Amém? Você vai chegar lá. Bom, people, Esparta e Atenas dá para diferenciar. Atenas visa a mente e Esparta guerrear. A gente tem aqui uma diferença cultural muito importante a ser abordada e muito cobrada nas provas. O fato de que Atenas, não que Atenas despreze o militarismo, mas Atenas tem um foco maior na intelectualidade, na filosofia, no desenvolvimento da habilidade de falar bem, né, na retórica, enquanto que Esparta tem um foco principal no militarismo. Enquanto a educação ateniense é voltada para a mente, para a filosofia, principalmente, a educação espartana é voltada para a guerra, para o militarismo, para defender a cidade, para se expandir. Atenas, mente, filosofia. Esparta, guerra, militarismo. Mas fica atento. Não é que Atenas despreze a atividade física, não. Para os atenienses, valia uma máxima que é mente sã, corpo são. Mente sã, corpo são. A mente tem que estar boa, mas o corpo também. Mas é imprescindível desenvolver a mente, raciocinar, filosofar. Atenas, os jônios que vieram a fundar. Esparta, os dórios com sua força militar. Então vamos lembrar, a gente falou agora há pouco, no outro hit, os quatro povos principais que deram origem à Grécia, o povo grego, aqueus, eólios, jônios e dórios. Jônios, com a tradição filosófica, fundadores de Atenas, jônios, Atenas acabou sendo uma cidade pautada nesse desenvolvimento intelectual. Dórios, com a tradição militar, guerreira, Esparta acabou virando o grande polo, né, o grande exemplo de militarismo na Grécia Antiga. De Atenas veio a democracia, eclésia era a assembleia popular. Galera, se liga, Atenas nem sempre foi democrática. Atenas começou como uma cidade oligárquica. O que quer dizer isso, Chico? Onde o poder está concentrado nas mãos de poucos, da elite. A elite em Atenas, né, eram os chamados eupátridas. No entanto, ocorreram revoltas, movimentações de classes inferiores pedindo direitos políticos. E essas movimentações acabaram gerando reformas na política de Atenas. Vários reformadores foram importantes, mas o principal foi o Clístenes, considerado o pai da democracia. O cara que desenvolveu a democracia ateniense. E qual era a grande lógica da democracia ateniense, Chico? É que a democracia ateniense era direta. O que quer dizer isso? Que os cidadãos participavam diretamente do governo. Eles não simplesmente elegiam o governante. Eles participavam diretamente do governo. Os cidadãos podiam participar da eclésia, que era a Assembleia Popular. Podiam votar, podiam sugerir e podiam deliberar. Então, é diferente da democracia atual aqui no Brasil, que é uma democracia representativa. Nós não participamos diretamente do governo. Vamos lá pessoalmente propor leis e votar as leis. Nós votamos em representantes. Então, nossa democracia é representativa. A democracia ateniense era uma democracia direta. A Júlia pergunta: qual a diferença entre aristocracia e oligarquia? Na verdade, as duas palavras vão ter o mesmo sentido, né? Porque oligarquia significa governo de poucos, literalmente. E ao falar em governo de poucos, estamos falando da elite. Aristocracia significa um governo da elite, um governo dos bem-nascidos, que são a mesma elite, que são os poucos. Então, as duas palavras, elas podem aparecer tendo a mesma lógica. Falar, por exemplo, que Atenas primeiro era aristocrática e depois virou democrática, ou primeiro era oligárquica e depois virou democrática, vai ter a mesma lógica. Beleza? Bom, e aí, galera, importante citar ainda a Ágora, que era o local das reuniões, a praça central em Atenas, e nas outras polis também havia, mas era a praça central e em Atenas era onde aconteciam as reuniões da eclésia, as reuniões da democracia. Só que a democracia ateniense, ela era uma democracia excludente, não era todo mundo que participava, não. Veja, mulheres e metecos excluídos. Escravos, não precisa nem falar. Então, quem é cidadão em Atenas? É o homem livre, não pode ser escravo, obviamente, ateniense e filho de pais atenienses. Por que esse destaque aqui que tem que ser ateniense? Porque não pode ser estrangeiro. Chico, o que é meteco? Meteco é estrangeiro. Em Atenas, os estrangeiros eram chamados de metecos. Então, para ser... Detalhe, estrangeiro podia ser o cara nascido em outra cidade, né? Em outra polis. Então, para ser cidadão, tinha que ser homem, maior de idade, maior de 18 anos, ateniense e filho de pais atenienses. Obviamente, então, mulheres estão excluídas, metecos estrangeiros estão excluídos, escravos estão excluídos. Então, olha a pegadinha, olha a pegadinha, olha a pegadinha que pode aparecer. Na democracia ateniense, toda a população tinha direito de participar da política. Não, toda a população não. Porque mulher é população, meteco é população, escravo é população. Todos os cidadãos participavam. Aí sim, mas aí você vai ter que sempre lembrar do conceito de cidadania. Lembrar que para ser cidadão não basta ser um vivente lá em Atenas, não basta morar em Atenas para ser cidadão. Tem que atender a estes critérios aqui. Ah, eu coloquei aqui para a gente lembrar das mulheres de Atenas, né? Que tinham uma situação de muita inferioridade, né? Uma situação de submissão muito intensa ao homem, né? Alguns estudiosos afirmam que as mulheres em Atenas, elas muitas vezes, elas poderiam ser comparadas quase que às servas dos homens. Enquanto que em Esparta, as mulheres costumavam ser mais bem tratadas, um pouco mais bem respeitadas, mais respeitadas. Talvez porque em Esparta, como a preocupação era muito forte com a guerra, as mulheres elas eram vistas como as responsáveis, né, pela geração dos futuros soldados. Então tinha talvez um tratamento melhor, uma preocupação maior com a saúde, com o bem-estar da mulher em Esparta do que aqui em Atenas. Esparta era uma oligarquia, apenas a elite no poder. Então se liga. Atenas começou como oligarquia e evoluiu para uma democracia. Esparta nunca deixou de ser uma oligarquia. Continuou sendo sempre o poder concentrado nas mãos só da elite, dos espartanos, no caso aqui, também chamados de esparciatas. Então, Esparta não passou pela evolução política que Atenas passou. Então, Esparta, apenas a elite no poder. E aí, vamos lembrar, ó, aqui eu colocando aqui ó, a questão de aristocracia e oligarquia como sinônimos, poder concentrado nas mãos dos esparciatas. Essa aqui é uma imagenzinha, é um print, né, do filme 300, que mostra um menino com 7 anos sendo levado para a escola militar, né, que era o destino dos meninos espartanos. Ficavam na escola militar, geralmente dos 7 aos 18, tendo uma preparação, se preparando para a guerra, se preparando para ser um bom soldado. E, finalmente, eu vou decorar a música do Chico. Para quê? Para na prova eu não esquecer. Aí, ó. Ouvindo o hit do Chico, assistindo a aula do Chico, revendo a aula do Chico. E na hora da prova, ó, a galera parou de fazer a prova para dar uma olhadinha. Eu pedi para eles, ó, olha para cá. Vocês estão com o hit decorado? Olha para cá. Aquela cara de confiança. Estão bem confiantes, né? Decoraram os hits do Chico, usaram o método História Chico Hits e vão detonar a prova. São vocês, eu tenho certeza. Cantemo-nos! Vamos lá! Porque aula com o método História Chico Hits, evidentemente, tem muita cantoria. Canta junto, vai!
Esparta e Atenas, dá pra diferenciar. Atenas visa mente, Esparta guerria. E Atenas, os jônios que vieram afundar. E Esparta, os dórios, com sua força militar. De Atenas veio a democracia, Eclésia era a assembleia popular. Mulheres e metecos excluídos, escravos não precisa nem falar. Esparta era uma oligarquia, apenas a elite no poder. Eu vou decorar a música do Chico, que é pra na prova eu não esquecer. Não esquecer, não esquecer. Não vai não, não vai esquecer.
Aê! Obrigado pelas palmas, my people!